Muito bom dia, você que está conosco pelo Notícias Agrícolas nessa sexta-feira, 13. Depois de uma semana tão dramática para os principais mercados, nada melhor do que a gente encerrar a semana com uma sexta-feira 13. Não podia ser diferente. Mas a sexta-feira 13 tem sido de recuperação para as commodities no mundo todo, nas principais bolsas. As principais commodities sobem. O petróleo, por exemplo, sobe mais de 6% nesse momento. Os futuros da soja, do milho e do trigo sobem na Bolsa de Chicago. As soft commodities sobem na Bolsa de Nova York. Enfim, é realmente um dia de recuperação. Para a gente entender essa recuperação, saber se ela tem realmente consistência e o que a gente pode esperar aí para os próximos dias, para começar a próxima semana, a gente conversa já na manhã dessa sexta-feira com o Matheus Pereira, diretor da RC Mercosul. Matheus, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez.
Olá, Carla. E olha só que semana que a gente passou,
Meu
né?
amigo.
Extremamente especulativa. Eu diria aí que a gente teve aí a melhor semana em termos de ansiedade do mercado das últimas 2, 3 décadas aí, por sinal, onde, enfim, realmente foi uma loucura aqui nós da RC. Assim, o pessoal requisitou bastante, foi um agito extremamente intenso. E não deve ser diferente agora também, nessa sexta-feira, cara. Como você já bem disse, o mercado está em recuperação. De fato, apesar de hoje ser a sexta-feira 13, né, a gente teve ontem a quinta-feira da sangria, né?
Foi,
Todo o
foi.
mercado mundial sangrou impiedosamente, não diferente do Brasil também. A gente passou aí por 2 circuit breaks, né, diários lá na própria Bovespa, né, no nosso próprio mercado acionário. Então, realmente foi algo espantoso e, sem dúvida nenhuma, inesperado por todos no mercado, cara.
Nós tivemos 4 circuit breaks na semana, né, Matheus?
Exato, exato. Realmente foi. Isso é meio especulativo, né? O mercado se tornou muito emocional diante desse coronavírus, né? O coronavírus, ele está sendo só o principal motor desse movimento pessimista. Só que, assim, a gente tem outros eventos que ajudam a colocar todo o mercado no buraco, né? Que é também, a gente teve a guerra das energias, né, disparadas nessa semana entre a Rússia, entre a Arábia Saudita. A gente tem aí Congresso e governo aqui no Brasil, Congresso e Executivo tendo alguns impasses, né, principalmente para tentar realavancar novamente a economia brasileira. A gente tem lá bancos centrais nos Estados Unidos impulsionando, tentando reimpulsionar a economia que sofreu bastante com o coronavírus. Então, de fato, o coronavírus só foi o motor, o direcionador, mas tem muito outros motivos aí colocando realmente o pé no peito do mercado, assim dizendo.
Matheus, essa questão do coronavírus, a gente pode dizer que a principal preocupação que ela causa são os efeitos que vão ser contabilizados pela economia mundial. É isso que assusta tanto os mercados e promove essas reações tão intensas?
É, não só o impacto econômico o possível impacto econômico que fomentam essas baixas no mercado, Carla, mas também todo o medo emocional que hoje a população tem diante de uma crise sanitária, né? A gente não pode dizer só assim, ah, hoje a gente está vendo grandes investidores retraindo capital de ativos de alto risco, né, de mercados emergentes, colocando em ativos de segurança. Não é simplesmente pelo medo do impacto econômico, mas também pelo medo do que essa doença pode causar com a humanidade por um todo, né? Será que realmente a gente vai sofrer uma redução drástica na população mundial? Não, já te adianto que é bem improvável, a não ser que esse vírus sofra uma mutação realmente, sabe, catastrófica, mas há esse medo, né? O pessoal realmente, quando se trata da saúde humana, o ser humano tem esse lado psicológico de se sentir esse medo, o que é normal, pô. A gente sabe que as taxas de infecção, elas são altas, as taxas de mortalidade para grupos de baixo risco são baixas, né? Grupo de baixo risco aí é abaixo dos 65 anos de idade, só que, infelizmente, cara, acima dos 65 anos de idade, aqueles infectados, eles têm altas chances de mortalidade. O que é um risco, né? Quem não tem um parente, um vô, uma avó, ou a própria pessoa que está nos assistindo aqui, que se enquadra nesse quadro de alto risco, né, acima de 65 anos de idade, que tem uma taxa elevada de mortalidade quando infectado. Então, sim, não só mexe com as expectativas econômicas, mas como o emocional do próprio ser humano também. Isso é normal.
O efeito psicológico geralmente é o principal combustível para o efeito manada que a gente viu nos mercados durante essa semana, né, Matheus?
Exato, principalmente aqui no Brasil, né, Carlos? Se a gente for traçar esse panorama para o próprio mercado acionário brasileiro, A gente tem um mercado muito incipiente, né? A gente tem novos investidores entrando agressivamente aí nesses últimos 24 meses, né? Só em 2019 a gente teve aí lá quase mais de 1 milhão de novos inscritos na B3. Então, assim, são novas pessoas que estão entrando no mercado agora, talvez sofram com parte de inexperiência em passar por crises semelhantes, não iguais, a gente não tem nada igual ao coronavírus, mas semelhantes, nunca se passaram por isso. Então, assim, gera muita ansiedade. A própria inexperiência acaba aumentando, exaltando essa ansiedade, exaltando essa falta de proteção psicológica ao mercado que esses novos investidores têm aqui no Brasil. Então, sim, o mercado lá fora está caótico. Aqui no Brasil, essa semana, esse caótico foi multiplicado por 1.000. Então, realmente, por falta da inexperiência desses novos investidores que entram cada vez mais no mercado brasileiro.
Matheus, eu queria inclusive compartilhar com o pessoal aqui o monitor de infecção do coronavírus que tem sido atualizado pela RC Mercosul, com dados das principais instituições de saúde do mundo. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar na tela para a gente entender mesmo qual é o atual momento do coronavírus. Foi atualizado agorinha, né, Matheus? Só.
Agora, exato. O destaque, Carla, fica especialmente. Deixa eu até abrir aqui também para a gente conversar na mesma língua. O destaque, Carla, é que realmente os novos casos confirmados continuam em expansão.
Tá.
Só que as taxas de recuperação estão sendo mantidas ali na faixa dos 50%. Há preocupações pontuais. Se a gente vê ali, se a gente não analisar o mundo como um todo, mas analisar países em foco, a gente vê grandes problemas lá na própria Itália, grandes problemas na Europa como um todo, onde a taxa de recuperação é bem mais baixa do que os 50%, as taxas de mortalidade são bem mais elevadas do que essa média global de 3,68%. Então, de fato, o globo como um todo, a gente tem um panorama aí estável, só que estável, digo, nas taxas de recuperação, que são mantidas aí na casa dos 50%. Então, se a gente for analisar caso a caso, né, país a país, tem alguns casos que atraem mais atenção e aumentam mais o medo. Por outro lado, cara, um lado otimista desse mundo é que lá na China, o foco, né, o epicentro de todo o coronavírus, né, de toda essa ansiedade gerada em cima dessa crise sanitária, é que os novos casos estão desacelerando agressivamente. Já são várias as províncias na China que eram foco do Covid-19, que agora já estão isentos, já estão imunes a novos casos. Essas províncias estão tratando aqueles infectados, né, só estão em processo de recuperação, só que novos casos já não aparecem mais em algumas províncias. Então, isso é um fato até otimista, né, no cenário do coronavírus. Só que, grande problema, e por que que a gente está batendo esse papo aqui hoje? A ansiedade não acabou. Porque, apesar do que na China já está em desaceleração, aqui nas Américas, Estados Unidos, no próprio Brasil, essa doença só está começando, cara. Assim como a gente passou por toda aquela ansiedade desde o começo de janeiro pela China, né? Querendo ou não, a gente já tem quase 3 meses de coronavírus, de noticiário cobrindo exclusivamente coronavírus. Agora que a gente vai chegar aqui nas Américas, Estados Unidos, grande problema, só para traçar um panorama. Que os Estados Unidos já é um caso mais avançado, né, de preocupação do coronavírus que no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente tem quase 2 mil casos já confirmados, 1.700 casos confirmados em todo o país. A doença se alastra muito facilmente lá no, no, nos Estados Unidos por conta do inverno, né? Ela tem essa facilidade com temperaturas, então ela se alastra com mais facilidade durante o inverno, durante temperaturas baixas, né? Mas só para trazer esse panorama, a nossa sede lá em Chicago, nos Estados Unidos, o nosso presidente já decretou que todos os analistas sêniores da empresa, a partir de segunda-feira, não aparecerão nas firmas. Eles estão, durante essa semana agora, a nossa equipe de TI, né, os técnicos de informática lá de Chicago, foram até as casas dos nossos analistas sêniores, instalaram computadores para deixar realmente esse pessoal em quarentena, não em quarentena, mas resguardados de uma possível infecção. Os mais jovens, né, a nossa equipe mais jovem, lá abaixo dos 40 anos, foi dada a opcionalidade deles irem ou não ao escritório. Todos, claro, por medo, vão continuar trabalhando de suas casas até esse vírus ser contido lá em Chicago. A gente tem também a própria bolsa de Chicago, né, CME Group, que é detentora da CBOT, decretou que a partir de hoje à tarde, ao encerramento do pregão diurno hoje em Chicago, a partir de segunda-feira, o pregão, o piso da CBOT não será aberto. Realmente, as negociações serão mantidas via eletrônico, só que o piso, onde várias corretoras, onde ainda existiam algumas negociações presenciais, principalmente para contratos de opções de trigo, milho.
Que é o chamado Viva Voz, né, Matheus?
É, exato. O Viva
Para
Voz
a
será
gente.
fechado. Mas o volume de Viva Voz hoje na negociação eletrônica da CBOT, ela é irrelevante. Então, realmente, não trará impacto, mas sim, é uma notícia alarmante, né? Mostra o quão agressivo tem sido a doença lá nos Estados Unidos. A gente tem grandes campeonatos sendo já cancelados ou postergados para o segundo semestre. A gente tem NBA. Pô, sou fãzaço de NBA, infelizmente, se aproximando aí dos
NBA,
playoffs.
a própria Libertadores, né, foi adiado,
Sim,
enfim. E,
sim.
Matheus, esse fechamento da Bolsa de Chicago, ele é temporário ou como é que vai funcionar isso depois de passar da crise?
É, ele é temporário, ele não tem, ainda não tem nenhum aviso de reabertura do piso, né? Como eu te disse, o eletrônico continuará sendo operado, qualquer pessoa que ainda queira operar em Chicago conseguirá operar, um bloqueado de maneira alguma. Então, assim, é só mais um fato relevante para entender qual é a dimensão do problema, qual a dimensão do medo que acontece lá no próprio Estados Unidos. O que vai acontecer aqui no Brasil, certamente, cara. O
Sim,
Brasil também, a gente tem visto a expansão dos novos casos de maneira agressiva. Com o tempo, quando a gente se aproximar também de números que hoje os Estados Unidos já têm, né, de 2 mil infectados, quando a gente chegar próximo a números semelhantes aqui no Brasil, com toda certeza as reações serão também da mesma proporção agressivas, né? A gente vai ter possivelmente alguns municípios colocados em quarentena, a gente pode ver também o fechamento de alguns mercados de Viva Voz. Potencialmente, não estou dizendo que isso vai acontecer, a gente vai realmente ver se acontece ou não, de acordo com a doença evolui. Então, assim, apesar de hoje, sexta-feira 13, que é contraditório sexta-feira 13, né? A gente
incrível.
está com esse otimismo para o mercado, né? O mercado vai trazer alguma recuperação diante da toda sangria que aconteceu ontem na quinta-feira, para o médio prazo, é para as próximas semanas, até o final de março, começo de abril, potencialmente, até a gente ter uma vacina realmente sendo desenvolvida e distribuída comercialmente, a gente vai ver ainda muito medo sendo disparado aqui no mercado americano como um todo.
Agora,
Americano que eu digo é todas as Américas, não só norte-americano.
Matheus, quando a gente olha para esse movimento de recuperação, quando a gente olha para esse certo otimismo que permeia os negócios aí nessa sexta-feira, a gente vê consistência nisso ou, como você falou, a ansiedade não acabou e segunda-feira a gente pode ter uma nova surpresa?
Acreditamos que sim, na próxima semana a gente vai ter, não novas surpresas, mas a gente vai ter ampliação desse medo. De fato, durante o final de semana, né, acaba que o noticiário reduz o volume de informação que é passada ao consumidor, isso é normal, final de semana realmente o pessoal fica mais retraído, as bolsas não operam, então é difícil a gente metrificar qual é realmente o medo sentido hoje no mercado. Porque nada mais, bolsa a gente vê hoje nada mais, nada menos do que uma métrica do qual o medo, qual que é o sentimento hoje da população. Então, realmente, ontem a gente teve um medo exagerado, hoje a gente vai ver um pouco de recuperação, mas de acordo que a gente passar pelo final de semana, segunda-feira ou no domingo à noite, quando a gente já atualizar os dados aí de novos casos de infecção no Brasil, nos Estados Unidos, na própria Europa, e eles vão subir com toda certeza, cara. A gente não está tendo nenhum tipo de contenção ao ponto da gente reduzir novos casos de infecção, tanto na Europa quanto aqui nas Américas. Então, esses casos
Certo.
vão subir. E quando a gente vê esses casos subindo, de fato, o medo vai se disparar novamente por todo o mercado.
Tá. Matheus, agora se a gente se volta para o mercado brasileiro, nós tivemos aí uma vantagem para neutralizar esses efeitos negativos das commodities, que foi o dólar, né? Invariavelmente a gente observou isso durante toda a semana e nos últimos 15 dias, pelo menos, a gente viu a explosão do dólar frente ao real. Como a RC Mercosul avalia esse período e as oportunidades que chegam para os produtores brasileiros vindas do câmbio?
Sim, o mercado de commodities aqui no Brasil, ele tem esse benefício, né, de ser atrelado ao câmbio. Não vou dizer que o mercado da soja nem do milho está blindado aos efeitos negativos do coronavírus. A gente é impossível você dizer isso, até porque o próprio coronavírus implica em alguns problemas logísticos, né, não graves, mas sim implicará, como implicou em problemas logísticos de importação da China aí durante o mês de fevereiro. A gente já está atendendo a normalidade da logística chinesa aí nessas próximas semanas. Mas, sim, o mercado de commodities agrícolas no Brasil foi extremamente beneficiado. E não só beneficiado, mas também hoje a RC vê como prudente ao produtor rural ou à grande trade de aproveitar essas oportunidades. E realmente, como eu te disse, é algo incerto. Hoje não há ninguém, e se há alguém dizendo que entende os efeitos, entende o emocional do mercado para o coronavírus, eu tenho total convicção que essa pessoa estará mentindo. Então, hoje não existe uma maneira palpável de metrificar quais serão os reais efeitos econômicos do coronavírus. Por isso que existe toda essa especulação, porque há incerteza. Porque se houvesse a certeza, de fato, de quais serão os efeitos, o mercado não estava tão sensível a essas
Claro.
notícias. Então, acontece tudo isso porque há incertezas. Em momento de incertezas, cara, é prudente ao produtor rural e está recebendo aí ofertas extremamente interessantes, tanto para a safra agora em colheita, quanto para a próxima safra 2021, aproveitar as oportunidades. Olha, Matheus, há chances aí da gente ver novamente o câmbio operando próximo aos R$ 5, como operou ontem, né? Antes do Banco Central brasileiro entrar agressivamente, dando pauladas de leilões de câmbio swap no mercado. Sim, há possibilidade, mas há certeza disso? Impossível de ter certeza sobre isso, cara. Então é por isso que a gente recomenda a prudência ao produtor rural de garantir a margem. As ofertas que estão sendo oferecidas garantem lucro com toda certeza, a não ser que algum outro produtor rural sofra com alguma ineficiência operacional ou sofra com algum problema climático, como é os nossos amigos lá no Rio Grande do Sul. Infelizmente, eu sei da realidade, temos clientes no Rio Grande do Sul que sofreram com a seca na safra de verão, né? Na safra de soja, sofreu com a seca na safra de milho, sofreu com a seca na safra de soja, e mesmo com a alavancagem dos preços atuais, ainda assim o produtor no Rio Grande do Sul, em especial, infelizmente não consegue ter lucratividade, porque as perdas de produtividade foram extremamente agressivas em alguns casos. Então, assim, em exceção a esses pequenos casos, pequenos não, mas em exceção a estes casos que tiveram problemas de seca, eu garanto que as ofertas hoje, tanto para o mercado da soja atual, 2020, quanto para 2021, já garantem boas margens de lucro. E por que não avançar e por que não aproveitá-las? Então, é este o recado que a RC como um todo queria dar para o produtor rural, porque hoje apostar na incerteza realmente é dar um tiro no escuro para cima e correr o risco dessa bala voltar para sua própria cabeça.
Até porque, Matheus, quando a gente tem um movimento tão positivo para a formação de preços, vinda de um ativo que é tão sensível também aos movimentos do mercado, é preciso ter uma proteção e usar ferramentas que já estão à disponibilidade do produtor há tempos, né? Ele precisa ter boas estratégias e consistentes para ele não ser pego nem pelo pânico que o mercado causa, o mercado internacional, que é inevitável, né, não olhar para as commodities, para o derretimento dos preços internacionais. Então, o produtor que hoje é muito profissional na sua comercialização, ele não vai ser pego de calças curtas por um momento como esse, né, Matheus?
Com toda certeza, Carla. Só que, infelizmente, também a parcela de produtoras hoje no Brasil que tem essa mentalidade profissional no setor do comercial dele, né, realmente é muito pouco perante a gama toda de produtores rurais. Infelizmente, a maior gama de produtores rurais hoje no Brasil, eles ficam à mercê de alguns terroristas do mercado, alguns que queiram apenas atrair um pouco de atenção, causando alvoroço no mercado, que nem sempre nem sempre não, quase todas as vezes que esses alvoroços são causados por alguns terroristas do mercado, quase nunca o que está sendo divulgado é de fato uma verdade. Então, de fato, ao produtor mais profissional, ele está sendo se preparado. Agora, aqueles que não são, que de fato já tomaram alguns prejuízos, não sendo profissionais do mercado, eu até aconselho procurar especialistas no caso. Nós, a RC, somos uns especialistas no controle do mercado, controle de comercialização, mas há outros inúmeros profissionais no Brasil que estão dispostos a auxiliá-los no momento de tanta incerteza.
Matheus, para a gente encerrar, num balanço dessa semana, claro que a gente ainda tem muito para ver, para acontecer. O dólar abriu em queda no Brasil, que já era de se esperar, cai 0,9% para valer R$ 4,74. E Chicago está subindo 10 pontos porque Deus é brasileiro, de qualquer forma, né? Veja, confirmações diárias disso. Se a gente fizer um balanço dessa semana, foi positivo para o produtor brasileiro de soja, para o produtor brasileiro de milho?
Sim, para o
Foi,
produtor
né?
rural brasileiro, sim, em especial brasileiro. Para o norte-americano, nem tanto, infelizmente se aproxima de uma nova safra. Ele vê que hoje os preços exercidos no futuro da soja ou do milho não são lucrativos, infelizmente. O produtor rural norte-americano sofre o impasse: qual cultura que ele vai optar pelo cultivo agora em 2020, qual será a cultura que ele vai tomar menos prejuízo.
Tá.
Infelizmente, essa é a realidade. Mas para o produtor aqui no Brasil, sim, extremamente positivo, principalmente por conta da alavancagem que o câmbio sofreu nesses últimos dias.
Matheus, a gente vendeu muito nesses últimos dias? A gente tem volumes, dá para contabilizar esses últimos dias?
Olha, Carla, as estimativas de comercialização para a atual safra, elas são um pouco mais palpáveis. A gente deve
Tá.
estar aproximando aí aos 70% já vendido de toda a safra nacional. As estimativas para 2021, elas são ainda superficiais, porque está difícil realmente metrificar o que produtores estão fazendo de negócios para 2021. Só que nós aqui estimamos, assim, superficialmente, que para a safra 2021, o Brasil já tenha comercializado entre 15% a 20% da safra de soja e 5% a 10% da safra de milho. Então, de fato, só lembrando, é uma estimativa bem superficial, baseado aqui no que a gente tem conversado com os nossos clientes.
Claro, maravilha. Matheus, te agradeço muito por essa conversa aí nessa manhã de sexta-feira. Foi muito importante para a gente entender que, apesar de todo o drama que se observou durante toda a semana, para o produtor brasileiro o balanço foi positivo. E acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar realmente para encerrar a nossa entrevista aqui, né?
Com toda certeza, Carla. E não só isso, eu acho que um importante fato que a gente deve também ressaltar é que quem está nos assistindo, preparem os corações. Como eu te disse, a doença só está chegando no Brasil, ainda vai alavancar os casos, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Então a gente vai ver mais ansiedade chegando no mercado ao longo das próximas semanas. E é claro, para acompanhar essa ansiedade, para saber como agir diante de tanta incerteza, tanta especulação nas próximas semanas, eu aí faço o convite a vocês que estão nos assistindo de nos procurar, entrar no nosso site lá, www.arcmercosul.com. E eu já até adianto, cara, que todo mundo que nos procurar hoje, eu pessoalmente vou bater um papo, vou tentar entender, vou tentar auxiliá-lo, cada caso que nos procurar agora, ainda pela manhã. Então é esse o convite que eu deixo, a gente bater um papo para não ficar sendo pego de surpresa todos os dias que o mercado trouxer esses movimentos extremamente especulativos.
Bom privilégio para vocês, senhoras e senhores, que estão acompanhando Notícias Agrícolas nesse momento. Então, o Matheus já firmou aí um compromisso com vocês, até porque, Matheus vai concordar comigo, a gente tem conversado muito esses dias sobre isso, assim como nos demais setores da economia, do mundo e das comunidades em geral, as fake news, elas circulam com rápida velocidade, né, Matheus, no agronegócio também, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Não seja pego por isso também. Busque informação responsável, de qualidade, jornalismo e consultoria responsável e de qualidade. Não é isso, Matheus?
Com toda certeza, Carla, você matou a charada em tudo. Você falou assim: olha, procurem profissionais.
Exato.
Jornalistas, existem aqueles lambões, existem os profissionais. A gente está sempre falando com notícias agrícolas porque a gente confia, a gente vê que notícias agrícolas é extremamente profissional no ramo de atuação. Consultorias, no mesmo formato, existem os lambões e os profissionais. Então, em qualquer ramo forma que você pode agir. Eu te garanto que você, aí que está, seu produtor rural, na sua lavoura, você sempre procura o melhor profissional. Por
Exato.
que não fazer isso também, tanto no jornalismo quanto na consultoria?
Exatamente. Excelente forma de começar a nossa sexta-feira, viu, Matheus? Muito obrigada mais uma vez, meu amigo. Abraço para você, bom final de semana para toda a equipe da RC Mercosul. Vamos trabalhar que ainda tem muito mais dia pela frente.
Ah, sim, com toda certeza. Só está começando, viu?
É verdade. Bons negócios, meu amigo. Até a próxima.
Você também. Grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau. Bom, a gente puxou essa questão das informações porque, assim, num momento de crise, toda a informação é frágil. Então, por isso que a gente tem trabalhado tanto com a RC Mercosul e as outras consultorias que você vê aqui constantemente, porque são profissionais de confiança, assim como há centenas de corretoras, de consultorias Brasil afora, extremamente competentes para te ajudar num momento como esse. Então, aqui você vê alguns profissionais que sempre estão conosco, mas há muitos e muitos no Brasil com competência suficiente para estar ao seu lado num momento de crise, num momento principalmente onde o mercado está chorando e o Brasil está vendendo lenços. A gente continua fazendo excelentes negócios, como disse o Matheus, trazido aí pela alavancagem que o dólar sofreu nesses últimos dias, principalmente nessa semana. Então esteja atento a essas oportunidades e tenha calma para tomar suas decisões. Eu tenho dito isso aqui a semana toda. Vamos ver como estão trabalhando as cotações na Bolsa de Chicago, números da soja na tela. Contrato março, lembrando, já sai dos negócios aí nos próximos dias. Trabalha sem variação. O maio, 8 dólares e 70 centes por bushel, sobe 11 pontos mais 25. O julho, 8,76 com alta de 10 pontos e meio. E o agosto, 8 dólares e 78 com alta de 9 pontos mais 75. Passando para os preços do milho. O mercado também trabalha em campo positivo. O março sobe 0,25 para valer 3 dólares e 70. O maio, 3,70 também com alto de 5 pontos. Mesmo ganho para o julho, que vale 3 dólares e 73 centes por bushel. E o setembro, 3,72 com alta de 5 pontos mais 25. Passando para o trigo para concluir Chicago. O março, 5 dólares e 9 centes por bushel, alta de 1,5. O maio, 5 dólares e 9. O julho, 5,10. E o setembro, 5 dólares com 17 centes, alta de pouco mais de 3 pontos nos principais contratos. Vamos checar a Bolsa de Nova York também. E a gente começa com os números do café. O março, 111 centes mais 35 por libra peso, uma alta de 198 pontos. O maio, 110 centes mais 15, com alta de 118 pontos. O julho, também pouco mais de 111 centes por libra peso, subindo 121 pontos. E o setembro, 113 mais 40 por libra, com alta de 115 pontos. Passando agora para os preços do açúcar, o maio tem 11,92 por libra-peso, o julho 11,87, o outubro 12,06 e o março 12,49, com altas de pouco mais de 180 a 250 pontos. Números do suco de laranja, temos para o maio 96 centes mais 95 por libra, 16 pontos de alta. O julho e o setembro trabalhando estáveis entre 98 e 100 centes por libra peso. E o novembro, 103 centes com 20 por libra, perdendo 199 pontos. Concluindo com o algodão, o mercado também tem dia positivo. O maio, 61 centes mais 36 por libra peso, 271 pontos de alta. O julho tem 61,74, subindo 225 pontos. E o dezembro, 62,12 por libra peso e alta de 206 pontos nesta manhã de sexta-feira. Bom, em resumo, a nossa conversa com o Matheus foi: temos um dia de recuperação para as cotações internacionais, para os mercados internacionais de uma forma geral. É natural que isso aconteça depois de uma semana tão intensa e de baixas tão fortes e consecutivas. O mercado precisa se ajustar, não é? E agora a gente vê então essa sexta-feira de realmente de tentativa de recuperação. Mas lembre-se, como o Matheus alertou, a ansiedade não acabou, as especulações não terminaram e essa doença está se agravando nas Américas agora e o quadro na Europa continua se agravando. São locais de economias importantes. Sabemos que voos dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa estão suspensos por 30 dias por decisão do presidente americano Donald Trump, uma das suas medidas de combate ao coronavírus, ao espalhamento do vírus, que é rápido. que acontece muito rapidamente. Então, essa foi uma medida que ajudou a derrubar os mercados todos aí durante a semana. Então, todas essas notícias estão sendo aí atualizadas minuto a minuto. São 135 mil pessoas e mais contaminadas mundo afora. E a gente precisa estar atento a isso. No Brasil, já temos 77 casos confirmados do coronavírus. Concluindo, o dólar trabalha em queda nessa sexta-feira. Perde agora 0,9% para valer R$ 4,74. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até daqui a pouco.